Olá, sejam bem-vindos ao podcast Mercúrio. Eu sou a Débora Garcia e junto com a Carla Latini conduzimos conversas leves e acolhedoras com convidados especiais, em uma linguagem simples e acessível, sem perder a profundidade. Papos cheios de conteúdo inspirados na antroposofia para te ajudar a sair do piloto automático e te apoiar no seu processo de autoeducação. Então vem com a gente, de corpo, alma e espírito, para receber muito conteúdo e reflexão. Olá, gente querida que nos acompanha aqui no podcast Mercúrio. Faz quase 5 anos que a gente começou esse despretensioso podcast que já percorreu tantos caminhos e tantos temas por aqui. Para a gente é sempre muito empolgante gravar episódio, então pensar na pauta, pesquisar, escolher a dedo o convidado ou a convidada que vai estar aqui com a gente, elaborar perguntas, reflexões. É muito gostoso, muito prazeroso isso. E só tem isso porque tem vocês aí do outro lado ouvindo, compartilhando, comentando e crescendo junto com a gente. Então, muito obrigada quem está nos ouvindo pela companhia de sempre. E lembrando vocês para darem uma passeadinha lá nos outros canais que a gente tem. Então, tem o Instagram, que é @mercurioantroposofia, o nosso site, que é mercurioantroposofia.com.br. Confiram lá nossos cursos online que estão disponíveis para você. E aqui no podcast, comenta também, conta para a gente o que você achou, escreve para a gente no nosso e-mail, que é contato@mercurioantroposofia.com.br. E agora, vamos para a pauta e para o convidado de hoje.
Imagina então que você é um garotinho ou uma garotinha de 6, 7, 8 anos. Um dia, a chuva começa a cair tão forte, sem parar, que sem você perceber, a água começa a subir, começa a cobrir as calçadas, cobrir as ruas, e sem que se possa fazer muita coisa, você percebe que a água não vai parar de subir, que está cobrindo a sala da sua casa, o seu quarto, seus brinquedos e os móveis da sua casa. Os seus pais rapidamente pegam o que é possível para se proteger e saem em busca de um local seco e longe das águas violentas. Não é mais possível voltar para casa. Tudo ficou para trás. A água cobriu tudo. Em algum momento, você e a sua família chegam a um lugar cheio de gente, pessoas que você não conhece, que você nunca viu. Todas parecem tristes ou nervosas, angustiadas. Os adultos chamam esse lugar de abrigo e você percebe que vai ficar ali por alguns dias. Tudo é estranho, tudo é novo. Você não consegue dormir direito, sente medo. Nada ali é conhecido. E aí você talvez pense, e agora? Para escrever essa introdução, eu me inspirei em um artigo da autoria da Katia Gehling, que eu li no Estadão. Ali a jornalista trazia uma outra situação na pele de outra criança, mas uma situação igualmente traumática, desesperadora e com consequências inimagináveis para uma criança. Nos últimos dias, nós vivemos momentos dramáticos no sul do nosso país, enchentes que destruíram diversos municípios do Rio Grande do Sul, impactando a vida de milhares de pessoas. Consequências de um desastre climático poderoso, mas nada surpreendente, visto que esse é o novo normal, infelizmente. Mas hoje a gente não vai falar da tragédia em si, das causas ou das soluções para isso. Hoje a gente vai olhar pelo lado do trauma e como um evento dessa magnitude mexe com a alma das crianças e dos jovens, e como a pedagogia de emergência atua e apoia crianças em situações de vulnerabilidade como essa.
Trabalhamos para que crianças feridas emocionalmente recuperem a confiança nelas mesmas, no outro e no mundo, que um dia desejarão transformar num lugar melhor. Essa frase está na home do site da pedagogia de emergência e acho que sintetiza o objetivo desse campo de pesquisa e de prática que tem como base a antroposofia e a pedagogia Waldorf. Mas eu não vou me arriscar a falar mais sobre o que é pedagogia de emergência, porque a gente tem aqui com a gente um grande especialista no tema. Vou apresentar o nosso convidado, que é o Reinaldo Nascimento. Ele é terapeuta social, educador físico e faz parte do time internacional de pedagogia de emergência. O Reinaldo já esteve no Quênia, no Líbano, Filipinas, Iraque, Faixa de Gaza, Nepal, Equador, apoiando crianças em situações de trauma. E ele ministra palestras e workshops sobre a pedagogia de emergência e também trabalha na formação de professores e educadores no Brasil, na Suíça, na Alemanha, nos Estados Unidos e no Iraque. Reinaldo, não dá nem para dizer como a gente está feliz de conversar contigo aqui no Mercúrio. Muito obrigada por aceitar o nosso convite nesse momento que a gente sabe que está super, super atribulado para vocês. Mas era um tema que a gente já faz tempo que queria trazer e a gente olhou para ele agora e a gente falou, nossa, agora é o momento oportuno para a gente espalhar ainda mais essa mensagem por aí. Então, super obrigada por estar aqui com a gente.
Não, eu que agradeço a introdução, já até me arrepiei aqui, parece que eu estava tendo uma aula, falei, nossa, que legal. Não, obrigado, eu que agradeço pelo convite.
Bom, então, vamos lá, né? Acho que para a gente começar aqui, eu queria que você começasse contando para todo mundo sobre a pedagogia de emergência. O que é pedagogia de emergência? Como que surgiu esse campo de pesquisa, de prática? Conta um pouquinho, contextualiza isso para quem está nos ouvindo aqui.
De uma forma bem rápida, assim, a pedagogia de emergência surge em 2006. Assim, muitas pessoas se lembram, né? Assim, a Copa do Mundo de futebol em 2006 foi na Alemanha. E o prefeito de uma cidade chamada Stuttgart decidiu convidar 2.006 jovens para participar dessa Copa do Mundo. E em algum momento ele... Eu não sei, assim, não entendi direito, mas parece que ele estava tendo dificuldades de encontrar mais jovens. Para mim era uma história assim, como não encontrar jovens querendo ir para a Alemanha na Copa do Mundo? Mas aí ele lembrou que lá em cima, no morro, tinha uma escola Waldorf, né, a primeira escola Waldorf do mundo, em 1919, foi fundada em Stuttgart, e que essa escola sempre havia jovens do mundo inteiro. Então ele entrou em contato com a escola entrou em contato com uma organização muito especial chamada Amigos da Arte de Educar, né, Freunde der Erziehungskunst, Rudolf Steiner. E eles então puderam convidar, se eu não me engano, 535 jovens de 30 países. E eu, inclusive, pude levar os meus alunos da Associação Comunitária Monte Azul. E esse encontro estava maravilhoso, né? Eram jovens assim, de muitos países. Assim. Eu lembro que, como eu gosto de história, era até um pouquinho assim, estranho de vez em quando, mas assim, num bom sentido. Eu via lá franceses dançando com alemães, holandeses, abraça, falei, nossa, né? Alguns anos esse povo não se falava e agora estão dançando mesmo, alemão cantando música de francês, francês tentando falar alemão. E estava muito bonito, né? Assim, os Amigos da Arte de Educar convidou organizações antroposóficas, né? Escolas Waldorf, projetos sociais Waldorf. Então tinha assim, eram 35 países Waldorf trocando ideias, trocando arte, experiências. Isso era muito bonito, ver a força desse movimento pedagógico Waldorf no mundo inteiro. Assim, né? De repente, estava todo mundo ali conversando e o comum era a pedagogia Waldorf, era a antroposofia, era a arte que todos sabiam pintar. Né? Assim, você fazia uma atividade de aquarela, todos sabiam lidar com aquilo. Assim, não tinha ninguém perdido. Ai, que é isso? Que coisa estranha. Nós tínhamos jovens também do Líbano e de Israel. Em 2006, houve uma guerra entre os dois países. Os jovens de Israel voltaram para casa de forma bem rápida. Os jovens libaneses não puderam voltar, porque estava tudo destruído. E eles tiveram que ficar, ficaram muito tempo. E a pergunta era sempre essa, né? Como levar jovens para casa, onde no aeroporto muitas pessoas estão querendo fugir? Assim, como tirar pessoas que estão num local seguro e levá-los para um local que ninguém se sente seguro? Só que esses jovens começaram a apresentar aquelas reações traumáticas, né? Dores de cabeça, dores de barriga, nervosismo, né? Ansiedade, tudo isso que a gente conhece. Então, a pergunta do professor Bernd era essa. Se a gente não levar essas crianças, elas vão ficar doentes. E aí, como é que a gente vai cuidar de crianças doentes? Agora, elas estão com reações, elas estão tristes. Tristeza não é uma doença, mas quando isso virar uma depressão, como é que a gente cuida? Sabe, é muito importante para essas crianças estarem perto das pessoas de referência, perto das famílias. Aqui, mesmo com todo carinho, mesmo com todas as ofertas, nós ainda somos pessoas estranhas. Nós não falamos o idioma delas, elas não falam o nosso idioma. Aqui tudo bem, né? O idioma é o amor, é o carinho. Mas chega uma hora que eu quero também poder falar, quando eu tenho essa necessidade de falar no meu idioma, né? Se é difícil falar sobre o que está acontecendo, imagina falar num outro idioma. Então, todo o processo foi como levá-los de volta para casa. E deu tudo certo, foi um sucesso. Na época, o caminho foi à Síria, hoje não seria possível. E quando se chegou no Líbano, né, o professor Ben teve a oportunidade de visitar um campo de refugiados e ele viu como essas crianças estavam feridas. Só que quando a gente fala assim, feridas, todo mundo pensa naqueles estereótipos que a gente sempre vê na televisão, aquela faixa na cabeça, aquele braço quebrado, aquela muletinha que existe e é triste. Só que essa ferida era muito mais profunda, sabe? Quando você olha uma criança, você oferece toda aquela pedagogia Waldorf, aqueles brinquedos Waldorf, aquelas atividades, e o brilho das crianças não volta nos olhos, né? A criança continua pálida, continua quieta, continua inquieta, continua fugindo, continua cuspindo, continua brigando. Aí você percebe que essa ferida já é a ferida emocional, já é a ferida psíquica, é o psicológico dela, é a alma dela que está ferida. Essa ferida passou do limite da epiderme. E a pergunta dele, que para mim até hoje é uma resposta que eu sempre busco, né? Principalmente no... porque cada país é diferente, né? Então, assim, a pergunta é: como pedagogicamente eu posso ajudar crianças feridas? E eu sempre traduzo assim: como eu pedagogicamente no meu país posso ajudar as crianças feridas, porque cada país é um jeito de trabalhar, né? Então, por exemplo, na faixa de Gaza, quando a gente fala de transtorno pós-traumático, algumas pessoas dão aquela risadinha: ah, isso é a terceira fase, aqui a gente já nasce com isso, querido. Entende assim? E a gente entende, né? Porque assim, é um estudo, né? Transtorno do estresse pós-traumático é uma nomenclatura nossa, ocidental, de pessoas que estão desse lado. Mas quem vive essas guerras há muito tempo, né, e não tinha um nome, quando descobre, não fala assim: bom, então as crianças já nascem com isso. E a gente fala do trauma transgeracional, e tem razão, entende? Então sempre muito cuidado, muita delicadeza. Mas a pedagogia de emergência, no geral, é isso, assim, como apoiar crianças, principalmente nas primeiras fases, né, como não são doenças, então é mais fácil para a gente. Depois que elas ficam doentes, a gente, né, assim, nem, eu falei ontem isso com os educadores. Nenhuma criança traumatizada, né? Toda criança traumatizada não deixa de ser uma criança. Então ela não deixa de ser um aluno. Então ela vai para a escola. Só que os comportamentos delas talvez mudem. E a gente tem que entender que essa mudança é normal. O que não é normal é o que está acontecendo com ela. Não é ela que está ficando louca. Louca é o que está acontecendo com ela nesse momento. E ela não tem forças para isso. Então é isso que a gente busca, né? Essa assim, é um resumo bem, assim.
Sim, essa frase é bem impactante, né, Edu? Não é o comportamento da criança que necessariamente tá errado, né? É algo que, enfim, é completamente esperado a partir de uma situação traumática e muito, muito impactante, né? Agora, Reinaldo, conta pra gente assim, como é que a pedagogia de emergência chega para você, né? Ou como é que a sua biografia te levou a esse mundo, né? Ao universo da antroposofia e da pedagogia Waldorf, e aí como é que você chega na pedagogia de emergência? O que que te toca e te faz dedicar sua vida a isso?
Vocês têm que parar de fazer perguntas que ficam me arrepiando, assim, né? Vocês começam com uma história e o coração já acelera, fala: meu Deus, assim, o que que tá acontecendo? Porque na verdade, assim, eu nunca quis mexer com isso, sabe? Assim, eu tava na Alemanha, né? Eu levei os meus alunos em 2006, e eu me lembro que duas alunas tiveram que ficar 2 dias a mais na Alemanha porque o sistema da Swiss na época deu pau. Assim, como tinha muito Silva dos Santos, Santos da Silva, o sistema achou que era gêmeos, que não sei o que, assim, sabe? Tem alguma coisa errada e simplesmente cancelou dois nomes. E eram duas meninas que não puderam voltar. E aí eu briguei com eles e falei assim: se elas não voltam, eu fico, porque elas têm 17 anos. No meu país, a gente não deixa ninguém com 17 anos no país dos outros sozinhos, assim. E aí eles falaram: não, tudo bem, você fica então, porque não tem como colocar os três. E elas ficaram muito chateadas. Elas estavam num momento super feliz, sabe assim, estavam na Europa, estavam na Alemanha, tinham comprado chocolate suíço para os pais, tinha assim tudo. O evento foi maravilhoso, mas assim, se todo mundo vai embora, a gente quer ir embora. Como assim a gente vai ficar? Elas ficaram na mesma casa, nas mesmas famílias que elas tinham ficado, mas de repente as famílias eram estranhas, porque elas dormiam na casa das famílias, mas no outro dia tinha um encontro com todos os alunos. E agora não, os alunos. Os filhos dessas famílias voltariam para as escolas, não tinha mais uma atividade para todo mundo, era vida normal para eles. Então elas ficaram muito impactadas. E eu fiquei me perguntando: caramba, mas se essas duas meninas que estavam comigo, falando o mesmo idioma, ficaram assim, imagina esses jovens libaneses que ficaram tanto tempo, né? E muitos desses jovens tinham deficiências também, né? Portadores de deficiências. Então eu fiquei acompanhando tudo isso e achando sempre maravilhoso o que esse povo faz. Nossa, esse povo é louco mesmo. Ainda bem que esse povo existe, porque eu jamais faria um trem desse, né? Que nem diz meu pai. Só que em 2011, a Pedagogia de Emergência foi convidada para fazer um seminário em Nova Friburgo, por causa dos deslizamentos que houveram lá. E eu fui convidado para fazer as traduções, só isso. E aquilo foi mexendo comigo. Assim, o que é trauma, as características, os tipos. Eu pensei, gente, mas trauma, assim, tem tudo isso? Eu achei que trauma fosse trauma, que eu ficasse ferrado e pronto, mas não que fosse um processo que me levasse à morte, assim, num caso extremo, né? E aquilo foi me, assim, foi me doendo mesmo, porque eu comecei a entender a minha realidade, a realidade dos meus pais, da comunidade onde eu nasci, do bairro, do Brasil no geral, né? E eu comecei a traduzir umas palavras erradas, em vez de traduzir campo de refugiado, já comecei a traduzir campo de concentração, mas todo mundo me olhando, falei, nossa, mas isso, o que tem a ver uma coisa com a outra? É porque eu estava cansado. Mas uma coisa bonita foi quando ele falou o que é que se pode fazer para apoiar essas crianças traumatizadas. Aí deu um alívio, sabe? Aí todas aquelas tensões que eu estava sentindo começaram a dissipar, porque ele começou a falar assim. Tudo que eu tinha recebido na Associação Comunitária Monte Azul enquanto adulto, né, enquanto um morador de uma comunidade, era o que ele estava falando que a gente precisava fazer. Sabe, cantar, pintar, desenhar, passear, ter uma pessoa de referência, ter uma pessoa que não fica falando que a culpa é sua porque você estava na rua até tarde, ou porque você estava de mini saia. Uma pessoa que te acolhe, mesmo quando você briga e quer bater no professor, vai embora morrendo de raiva. No outro dia, quando você volta assim, agora esse cara não vai falar comigo, agora vai estar assim, todos vão ficar com raiva de mim. Aí o cara te recebe de braços abertos, a professora te recebe de braços abertos, como se nada tivesse acontecido. Então esse foi o momento que eu pensei, eu acho que eu consigo, porque eles me convidaram, né, para ir para o Quênia, eu falei, de jeito nenhum. Mas daí eu comecei a pensar que se é isso que eles fazem, e se é isso que eu recebi e senti na minha própria pele, faria pelo menos sentido experimentar. E aí foi muito bom, né? Porque aí eu fui para o Quênia, umas experiências assim, né? 30 mil pessoas, 40 mil pessoas refugiadas, a maioria crianças. E aí quando eles viram brasileiro, claro, assim, né? Ronaldinho Gaúcho, futebol, tudo que eu fazia era, ah, que legal. E aí foi gostoso mesmo perceber como um adulto pode mudar a vida das crianças, sabe? Um adulto que realmente entenda o que elas estão passando e por que elas estão passando, mas que chega sem julgamento, né? Só como pedagogo, ajudou muito. E agora eu tive mais de 20 intervenções, assim, conheço mais de 10, 12 países com esse trabalho e deu muito certo. Né? Então foi como eu cheguei e eu sempre tenho essa preocupação, né? Por isso que eu falei, como trazer a pedagogia de emergência para o seu contexto, né? Para o seu país, para a sua cidade, para o seu bairro, para a sua comunidade, para dentro da sua casa. Porque cada família tem uma constelação, né? Assim, a mesma enchente, se fosse no Nordeste, talvez teria um outro contexto. Porque, assim, a enchente é a mesma, mas as pessoas são diferentes, a comunidade é diferente, né? Então, assim, o espaço é diferente. Então, é sempre olhar com carinho, com, assim, de forma individual o que está acontecendo com essa criança, com a família dessa criança, com a comunidade dessa criança. E foi assim que eu cheguei e às vezes bate, assim, um desespero, falo, caramba, até quando eu vou conseguir fazer isso? Mas aí, toda vez que eu vou e encontro os colegas, e novos colegas, e velhos colegas, a gente percebe como é gostoso, né? O professor Bernd, num momento, ele ficou super preocupado se não teria sido tarde demais, né? A pedagogia de emergência, e todo mundo olhou para ele assim, para de falar merda, tá tudo certo, no tempo certo, olha só, 35 países hoje trabalhando com a pedagogia de emergência, mais de 400 pessoas foram formadas no período de pandemia, né? Assim, agora a gente percebe a quantidade de pessoas chamando a gente, a live de ontem, 400 pessoas, 250 pessoas, e a gente sabe que as pessoas estão procurando, e é isso, né? Eu acho que o mais importante é essa simplicidade de entender que pedagogicamente se pode fazer coisas, mas que a gente também entende que existe algum momento que a gente precisa dividir essa situação, porque eu não sou terapeuta, eu não sou psicólogo, eu consigo lidar com uma criança triste, mas uma criança depressiva precisa de um outro cuidado. Ela vai receber o meu cuidado, mas ela precisa de uma outra visão, porque é uma coisa muito mais profunda, né? Acho que isso que me motiva, assim.
Acho que o nome já diz, né, pedagogia de emergência, acho que a gente vai elaborar um pouco mais sobre isso, mas fica, acho que, claro, né, que tem esse primeiro momento, assim, né, de ação, né, da pedagogia de emergência e, enfim, do papel que os pedagogos têm nesse ponto. Fala, Ká.
Ok, né, você não ser psicólogo e talvez muitos pedagogos de emergência não serem psicólogos, mas Me parece que tem uma coisa muito comum a um trabalho de um psicólogo, que é esse contato humano. Então, é de um humano que está se abrindo ali para a alma de um outro ser humano. E aí, nesse caso, principalmente as crianças, os jovens e as crianças, por isso que entra nesse viés da pedagogia, né? Porque, na minha visão, um bom psicólogo é quando ele se conecta com a alma do outro humano e ele se torna essa ferramenta para que o outro possa ser ele mesmo. E aí vocês, nesse momento, vocês se tornam também essa ferramenta para que os jovens, as crianças possam ser eles mesmos nesse contexto que normalmente está bem atribulado.
Isso, é isso, assim, é entender os nossos papéis, sabe, assim, é essa coisa do limite mesmo, assim, né, como eu falei, assim, uma criança traumatizada não deixa de ser uma criança, um aluno, ela vai vir para a escola, mas eu é que preciso entender que o momento dela tá difícil, e eu preciso entender até onde eu posso ir, porque é só uma dor de cabeça, eu entendo que é uma dor de cabeça, mas quando isso vira uma enxaqueca, eu preciso procurar ajuda, não para mim como professor, mas para ela como aluno, né. Uma criança que tem medo de ir para a escola porque aconteceu um tiroteio, eu entendo esse medo. Mas quando isso se transforma num transtorno de pânico, eu preciso de ajuda, porque senão ela não sai mais de casa, né? O coração acelera de um jeito que a gente acha que é ataque cardíaco, né? Então, é esse papel, assim, né? De entender que. E o papel do pedagogo mesmo, né? Na pedagogia Waldorf ser maravilhoso, porque a gente tem muitas artes, né? E a arte é esse curativo para a alma, né? Para quem não consegue falar. Existe uma possibilidade criativa de se expressar, seja cantando, pintando, passeando, mexendo na argila, né? Claro que aí também é sempre uma coisa, né? Quem é que tem argila? Mas aí tem o barro, né? A gente sempre usa aquilo que tem no local. Isso nunca foi um problema, assim.
E aí, eu acho que assim, para a gente de repente dar um mergulho aqui maior, acho que seria legal se você pudesse contextualizar um pouco para a gente o que que é trauma. Porque acho que a gente ouve muito falar de trauma, e eu acho que cada um carrega uma imagem mental, cada um que está nos ouvindo aqui carrega uma imagem mental do que é trauma. Vamos começar tentando dar um contorno para o que é trauma? O que é um evento traumático?
Tá, não, isso é legal, é muito legal. Eu sempre trago umas experiências assim, né? Porque eu comecei a lembrar de coisas que os meus alunos falavam e eu não sabia, né? Então eu lembro que quando eu trabalhei num jardim de infância, uma aluna chegou uma vez assim: professor, estou muito traumatizada. Mas ela tinha 6 anos e falava assim: eu estou muito traumatizada. E aí eu perguntei, né? Também não estudava, perguntei: o que que está acontecendo? Ah, minha mãe não me deu sucrilhos. E aí eu falei, bom, tá traumatizada. Hoje eu entendo que ela estava triste, chateada por não ter comido sucrilhos. Tanto é que no outro dia não foi mais um problema, né? Teve um aluno também que ele. Aí eu já estava estudando pedagogia de emergência. Ele chegou: e aí, professor, agora tu tá famoso, né? Saindo na televisão, viajando o mundo inteiro, cuidando do trauma dos malucos lá, dos maluquinhos dos outros países, mas quando eu tive o trauma aqui, você não cuidou nada, não fez nada, né? Aí eu fiquei, pô, o que que eu perdi, né? E depois ele explicou: eu tive um traumatismo craniano, professor, quase morri. Aí sabe aquele sorrisinho que eu dei de alívio? Ele não tá errado, né? Trauma é isso. A gente sempre. O trauma veio disso. É, vem do grego e tem essa definição de ferida. Na medicina somática era para isso, assim, essas pancadas, sabe? Assim, um trauma abdominal, um trauma ósseo, né? Então, isso era o normal. Só que hoje a gente começou a perceber também que o psicológico também fica ferido, que a alma também fica ferida. Por isso que a gente usa mais hoje o trauma, inclusive, para esse momento. Mas uma amiga esses dias me ligou: tô traumatizada, você não podia me ajudar? Eu falei: putz, o que que aconteceu? Eu quebrei a unha. Era uma piada que ela estava fazendo, né? Porque ela descobriu que isso também era um trauma. E aí, por isso que é bem importante entender isso. Então a gente sempre fala assim, né? Nem toda experiência de estresse é um trauma psíquico. Sabe, eu posso passar por uma situação estressante, estressante mesmo, assim, eu vou ali ao limite. Né, como a gente aprende na física, mas depois eu volto, é essa resiliência. Então eu não vou ficar doente porque eu quase fui atropelado. Passou, respirei, tô vivo, graças a Deus que eu tô vivo, vida que segue. A gente começa, né, assim, o trauma psíquico é uma experiência que ameaça minha existência e que pode afetar qualquer pessoa. Então, assim, uma explosão de panela de pressão pode não ser nada para um. Mas se uma pessoa viveu na guerra anos atrás e aquilo explode, pode desencadear todas aquelas lembranças que nós chamamos de flashbacks, aquela lembrança que não é sadia. Então, para essa pessoa, é um evento traumático de grande proporção E para outra pessoa, assim, pô, foi a panela de pressão que explodiu, a gente compra outra, né? Graças a Deus está todo mundo vivo. Então a gente sempre fala que um trauma psíquico mesmo é quando a situação é considerada muito ameaçadora, sabe? Ela é aquela sensação que desencadeia a sensação de desamparo, de impotência, em que eu perco o controle das minhas ações. Assim, o que que eu estou fazendo? Só depois eu penso, o que que eu fiz? Onde é que eu estava com a cabeça que eu saí correndo? O cara poderia ter atirado, não sei, né? Assim, por que que eu bati? Assim, por que que eu enfrentei esse cara, né? É uma experiência que, mesmo eu sendo bombeiro, mesmo eu sendo professor de educação física há muito tempo, né? Eu não sou bombeiro, né? Mas, assim, exemplos, mas, assim, mesmo tendo muitas habilidades anteriores, eu percebo que nesse momento essas habilidades, essas competências foram insuficientes, são insuficientes. E pior, assim, né? Ninguém tá aqui por perto para me ajudar. Eu me sinto sozinho, sabe assim? Por que que eu tô sozinho nessa situação? E a pessoa afetada, né? Ela se sente mesmo assim, a minha vida tá por um fio, tá prestes a terminar, porque eu não dou conta de tudo isso. Então, esse é um evento que a gente realmente chama de trauma, né? Mexe comigo. E aí a gente percebe muitas características, né? Isso é o gostoso da pedagogia de emergência, né? Então, assim como é um movimento antroposófico, a gente estuda que se afeta a minha pessoa, afeta tudo que tem dentro de mim. Então, afeta, por exemplo, a minha constituição. Então, afeta o meu corpo físico. E a gente explica essa paralisação, esse estado de choque, né? Assim, tudo trava. A gente até brinca, né? Para algumas pessoas, assim, você travou. Né? Isso é o seu físico que está acostumado a, né, digerir não sei quantas toneladas de alimento por dia, que está ali todo nesse processo, que te carrega, né? Quantos quilos você tem, ele te carrega, de repente ele para. E se ele fica muito tempo parado, a gente começa a ter distúrbios rítmicos, né? O nosso corpo etérico começa a apresentar problemas. Eu não durmo direito, eu não penso assim, a minha memória não funciona, eu não me alimento direito, eu não consigo lembrar muitas vezes do meu dia a dia, né? Normalmente a gente acorda às 7h15 tem que fazer isso, 8 horas entra, no meio-dia tem a pausa, mas eu sei o que acontece. E aqui não. Então, quando eu não durmo, quando eu não como, quando eu não me alimento, quando eu fico todo perdido, né, com esses ritmos, uma outra coisa que surge normalmente como característica é o distúrbio nas relações. Então, eu não entendo o que o outro fala, né? Essa respiração, eu tô falando, né? A Débora tá assim. A Carla está colocando a mão aqui, ou seja, né, tem uma resposta, porque a gente percebe que a informação está indo e volta, indo e volta. No trauma, essa comunicação não funciona, a gente perde esse vínculo, as relações apresentam problemas. E depois, né, no último caso, eu não consigo mais coordenar o meu corpo astral, eu não consigo coordenar o meu corpo etérico e nem o meu eu, então eu estou perdido. E num caso muito extremo, eu posso inclusive fazer com os outros aquilo que foi feito comigo. Então, o Gabor Maté, que é um estudioso que eu gosto muito, ele fala, né, assim, a criança não fica ferida, a criança não fica traumatizada por causa da ferida. Ela fica traumatizada por ter que lidar sozinha com essa dor. Ele também fala uma coisa que eu acho incrível, assim, que o trauma nos mantém preso no passado, sabe? O trauma rouba da gente a riqueza desse momento agora, desse presente, e nos limitando a quem nós poderíamos ser, vir a ser, sabe? A gente fica ali, né, ruminando tudo isso, né? Então, assim, não é o que acontece com você, mas é o que acontece dentro de você. Você pode passar por vários eventos traumáticos, mas se eu sei que ao chegar em casa eu posso confiar na Débora e que a Carla não vai me acusar, sabe assim, ó, vai tomar banho então, eu já vou fazer a janta aqui, depois a gente vê isso, depois a gente conversa, mas primeiro vai lá, se cuida. Então eu já me sinto relaxado, né? Porque eu sei que tá tudo certo, né? Então é o Peter Levine, que é outro estudioso que eu gosto, ele fala muito, né? Eu falei isso na onda, que talvez o trauma seja a causa mais evitada, assim, menosprezada, mal compreendida, né? Porque e não tratada, né? Quantas vezes nós já ouvimos falar, para de frescura, de mimimi, vai, nem foi tudo isso. Na minha época, nossa, era muito pior e eu não sofria, mas a pessoa tá falando isso de um jeito tão agressivo que você percebe que ela não lidou com isso. Ela tá babando quando ela pensa naquilo que aconteceu com ela. E na época dela não tinha Netflix e nem celular e nem não sei o quê, entende? São assim, então não dá para ficar comparando. A gente precisa realmente acolher, sabe? Porque senão o que acontece é isso. Por que que eu vou conversar com você, Carla, e com você, Débora, se vocês não passaram pelo que eu passei? Sabe, existe um antes e depois. Se vocês não têm a minha experiência, então para de encher o saco. E na verdade não é isso, entende? Assim, não é isso, não é o que a pessoa quer. Mas é essa loucura que fica. De novo, né? Não é ela que tá louca, é o que aconteceu com ela que tá louca. Então eu acho que todo mundo agora quer me machucar. Por que que eu vou confiar em vocês se o trauma foi causado por quem deveria me proteger? Por que que vocês acham que vocês são especiais? Por que que vocês acham que vocês não vão fazer isso comigo? Se eu também confio em vocês, entende? Esses são os cuidados. Então essa é a diferença, né, de entender que nem todo evento estressante é traumático, mas todo trauma vem junto de vários momentos estressantes. Né? Nem todo luto é traumático, mas todo trauma traz um luto, porque eu perdi minha integridade, eu perdi aquela imagem que eu tinha de que eu era forte. Nessa perda, né? Eu perdi aquela imagem de que que eu poderia cuidar dos meus filhos quando alguma coisa acontecesse, né? E na história que vocês falaram, a água foi subindo, subindo, e quando eu vejo, eu tive que entregar meu filho para um cara desconhecido dentro de um bote, mas ele era a melhor coisa que eu tinha para fazer, entende? Então a pessoa fica ali numa situação totalmente estressante. E a gente precisa cuidar de todo mundo, entende? Claro que da criança primeiro, porque ela é mais vulnerável, mas também saber como é que tá a família, porque senão ela faz xixi na cama e apanha. E não é porque o pai quer bater, é porque o pai recebeu um colchão agora, só tem esse colchão e a criança fez xixi e tá chovendo e tá frio e tá úmido, não vai secar, mas a criança tá precisando de ajuda. Entendeu? Ela não fazia mais xixi, mas esse momento é muito para ela.
É como se, né, como se houvesse uma grande ruptura, né, em tudo que é conhecido, tudo que é, enfim, vamos dizer, é quase que assim, né, existia antes um, vamos dizer, um contexto de salutar ali, né, um contexto ou que pelo menos conhecido, ou que pelo menos eu tinha referências, né, eu conseguia
Isso.
tatear e me reconhecia onde eu estava, né, agora não,
Exato.
agora
É bem isso.
há uma ruptura. E que eu preciso me restabelecer, né? E eu acho que é interessante isso quando você traz, né? Quando, esse lance de, deixa de frescura, então nem foi tanto assim e tal, né? E essa diferença tão clara, né, que você trouxe desse o evento traumático, né? Um traumatismo, vamos dizer, físico, né? Que a gente enxerga, a gente percebe, cortou ou quebrou, né? Tipo, até mesmo na medicina você fala, é um trauma, então quebrou a perna, vai ali para emergência, tarará. Isso fica muito claro, a pessoa fica de gesso, mas o trauma psíquico está lá dentro e a gente não sabe com qual grau, né, de profundidade e que tamanho é essa ferida lá dentro, né? Então só a pessoa que vivencia isso consegue, às vezes não consegue nem trazer, né, nem dizer, mas enfim, essa ferida está lá dentro e precisa ser tratada. Queria engatar aqui outra pergunta, né, porque a gente trouxe, acho que elaborou bastante sobre esse. Vamos dizer, essa base de trabalho, né, de vocês, que é o trauma, né? Mas aí, assim, né, o que eu queria te perguntar é o que que então se espera como uma colheita, vamos dizer assim, de uma intervenção da pedagogia de emergência, né? Então, vamos dizer, há um evento muito traumático, como você falou, no Líbano, ou mesmo agora, né, como a gente está vivendo, que você comentou com a gente, que está indo para lá, para o sul, enfim, para fazer intervenções, ir lá e dar esse apoio. O que que se espera, né, de uma colheita. Vocês, pedagogos, que vão até lá, qual que é a expectativa, né, desse pós?
Então, o pedagogo de emergência é um coitado, na verdade. É um coitado, né? A partir do momento que ele entra nessa vida, ele tem que estudar muito. Ele não para de estudar, porque assim, o trauma é uma coisa incrível. Todo mês eu recebo um artigo novo, uma pesquisa nova, uma nomenclatura nova. Mudou o tempo das coisas. Antes eram de 4 a 8 semanas, agora é de 6 a 12 meses. Mas o que a gente estuda é assim, né? Então, por exemplo, quem é que pode ficar traumatizado? São todas as pessoas que vão ficar traumatizadas porque estavam no mesmo ônibus e teve um acidente? Não. E aí vem aquela mesma pergunta assim, mas é porque hereditário? Porque o pai e a mãe nunca ficaram traumatizados, a criança não vai ficar traumatizada? Aí dá uma confusão, sabe assim. É porque no meio dele, onde veio, ele já viveu no meio de tanta desgraça que isso aí nem faz cócegas. Também não é isso, né? Então a gente percebe assim, pô, eu, né, assim, isso é o legal da antroposofia, eu posso ter vivido numa família desse jeito e nem gostar disso. Não tem nada a ver com hereditariedade, eu não gosto de vôlei. Meus dois pais são profissionais e eu não gosto de vôlei, nem quero saber disso. Eu sou filho de pescadores, mas eu não quero ser pescador, não quero ser outra coisa. Eu quero ser outra coisa, né? Então, assim, o que foi que aconteceu, a intensidade do que aconteceu, quanto tempo durou, é muito individual, porque o que é intenso para um não é para outro. Né? Eu sou homem, sou uma mulher, tenho 3 anos, tenho 10 anos, tenho 20 anos, tenho 40 anos. Eu trabalhei com meninas que elas falavam, professor, nem foi tão pesado, mas eu tava de TPM e aquilo veio de um jeito, entende? Ela sabe o que é a TPM dela. Então, assim, fatores de sociais, sabe assim, muitos alunos sempre me perguntam, professor, você deve ter amigos pra caramba, né? Porque você viaja muito. Aí eu, todo orgulhoso, falava, né? Porque, não, eu tenho 50. Aí aquela cara de decepção, assim, como assim só 50? Falei, como assim só 50? Que pergunta é essa? Não cabe na minha casa. Quando eu faço aniversário, eu convido 20, depois eu convido mais 20 e já espero que os 10 esqueçam que eu tive aniversário, porque nem dá mais. Ele fica assim, professor, mas eu tenho 5 mil, eu tenho 3 mil. Aí eu fico assim, oxe, você é doido? Aí vem Instagram, Facebook, sabe, essas coisas. Mas a pergunta é assim, beleza, incrível que você tenha 5 mil amigos, mas quando a situação é muito complicada, quando você se sente ameaçado, com quantos desses amigos você pode contar? Tem que dizer assim, fatores de risco, fatores de proteção. Fator de risco é isso. Eu acho que eu tenho 5 mil amigos e quando acontece alguma coisa, ninguém chega. Eu acho que os meus pais são incríveis e quando acontece alguma coisa, eles falam que a culpa é minha. Entende? Eu tenho uma escola maravilhosa, que nada acontece. Aí quando eu sofro bullying, racismo e perseguição, todo mundo acha que eu tô assim, você tá exagerando, porque nem foi isso, né? Ele te chamou de pretinho, mas você é pretinho mesmo, entende? Assim, mas lembra, assim, não é o que acontece comigo, é o que acontece dentro de mim quando alguém fala isso. E se eu estiver passando problemas na minha casa, se eu já estiver vulnerável? Então a gente estuda, né? Então, por exemplo, Rio Grande do Sul, e aí é sempre essa confusão, né? Porque assim, a gente vive num momento assim, as chuvas foram causadas realmente por um desastre natural ou por tudo que o ser humano está fazendo com as cidades, entendeu? Assim, é sempre uma pergunta. Porque se é um desastre natural, as reações são as mesmas de um desastre humano, mas o tempo de cura é diferente, né? Porque quando é um terremoto, você vai culpar quem? As placas tectônicas que estão lá há muito tempo? Entende? Mas assim, quando é um rompimento de barragem, fica assim, opa, mas por que rompeu? Porque falaram até agora que era seguro, assim, construíram falando que não haveria possibilidade de rompimento. E por que rompeu? Então, as reações, os sintomas são os mesmos, mas o tempo de cura é outro. E uma outra coisa é isso, né? Então, assim, Porto Alegre, né, que a gente está pensando com muito carinho, se fosse só enchente, seria um evento traumático. A gente falaria de monotrauma. E a gente saberia que 75% das pessoas lidariam bem com esse evento. Né? 75% lidam bem, 25% de ajuda para não ficarem doentes. Mas entendi, eu saio, tenho que sair da minha casa e vou para um abrigo. Aí nós já ouvimos assim: estão acontecendo os furtos, roubos, as casas das pessoas estão sendo assaltadas. Então o coração da pessoa acelera de novo. Depois, alguns casos de abusos, de violência dentro dos abrigos, entende? Assim, então eu não estou me sentindo bem. Então já seriam traumas múltiplos. Assim, aconteceu uma coisa e estão acontecendo outras. Então são várias feridas que eu preciso cuidar. Então o que a gente busca é entender isso, né? O que foi que aconteceu e como a gente pode auxiliar essas crianças. Então, assim, quando a gente foi a primeira vez para o Iraque, nós tínhamos muito pedagogos. E agora a gente percebe que, com o passar do tempo, né? A gente também precisa de psicólogo, de terapeutas, porque aquela tristeza virou uma depressão. Porque os professores que estavam tristes também ficaram depressivos. Então a gente precisa cuidar também dos professores, também dos pais. Então o que a gente mais espera, né, por isso que tem esse nome pedagogia de emergência, é chegar o mais rápido possível após um evento traumático para ajudar essas crianças a não ficarem doentes pelo evento traumático. A gente vai cuidar dessas reações. Nós, pedagogos de emergência, temos muitas ferramentas para cuidar dessas reações, para que elas não fiquem doentes. Isso é o que a gente mais deseja. Mas a gente, né, assim, por isso que eu falei que a gente não para, né? Então eu conheço muitos colegas que eram professores de educação artística, começaram a fazer a formação de terapia artística. Porque a gente percebe que com o passar do tempo, mais e mais crianças aparecem, porque nem sempre a gente consegue chegar, né? Assim, a gente queria chegar no Rio Grande do Sul 3 dias depois. Mas o aeroporto está fechado, as estradas estão fechadas e você precisa esperar. Para mim é muito sério isso, assim, né? A gente não pode ir para um local e ser mais um problema para eles. A gente não pode consumir água de quem não tem água. A gente não pode tirar uma barraca de quem está precisando de barraca. Então a gente só pode chegar se for para realmente trabalhar, para ajudar, apoiar as pessoas, não para ser um problema. Sabe? Imagina a gente está lá com as nossas garrafinhas de água e as crianças estão sem. É lógico que você vai querer oferecer, mas e depois? Como é que você vai trabalhar se você também não tem? Então, o que a gente espera é isso, né? Como apoiar essas crianças nas primeiras fases, né? Nessa fase de choque, nessa fase bem corpórea, E nessa fase onde os distúrbios são os rítmicos. Né? Então, assim, quando a gente faz as nossas atividades, a gente sempre começa com uma grande roda. Então, a gente fala um poema, isso é o pensar. A gente canta uma música, isso é o sentir. A gente faz um movimento rítmico, não? Um exercício de aritmia, de ginástica Boltzmann, dependendo da idade, uma percussão corporal, isso é fazer. Então, a gente já tenta, no nosso início, buscar esse trazer um pouquinho desse equilíbrio. E aí é bonito, né? Depois de 2, 3 dias, 2.000 crianças falando o mesmo poema, cantando a mesma música. Então, essa comunidade já vai ali se fortalecendo. E à noite você vê assim, né? Você passa nas barracas, as crianças estão cantando as músicas que elas aprenderam nos dias. Isso durante 3, 4 dias. Depois ela te olha assim: Carla, que música chata, deixa a gente cantar a nossa. Aí você fica assim: mas foi você que me pediu para cantar 10 vezes antes. Não, mas agora eu quero cantar a minha, entende? Já dissolveu.
Imagino que isso seja um fator de você reconhece que, nossa, algo colou de novo, né? Se ela tem a
Exato.
capacidade de pensar naquela situação ainda muito extrema, eu tenho a capacidade de retomar algo que é precioso para mim, né? E que eu tenho o desejo de cantar uma música que é conhecida para mim, né? Eu fico imaginando, já é uma camadinha da casquinha da ferida que começou a se restabelecer.
Exato. Não, e é lindo, sabe? Assim, cama de gato, né? Eu lembro até hoje, assim, nós fizemos uma oficina para, sei lá, 60 crianças de cama de gato. No outro dia, essas crianças estavam tão relaxadas que eu lembro que eu fiquei preocupado. Falei: o que que aconteceu? Será que as crianças tomaram remédio? Por isso que eu estou falando, esse estereótipo, né? Porque até a gente fica abismado. Mas o que aconteceu foi muito simples. As crianças levaram o cordãozinho para as barracas e começaram a brincar com os irmãos. A mãe sabia um tanto, o pai sabia um tanto, a avó sabia um monte. Em vez de ficar falando de guerra, ficaram brincando de cama de gato. E aí todo mundo conseguiu dormir bem. Gente, essa é a diferença. Eu vou para a cama, eu vou dormir pensando na guerra de amanhã, ou eu vou para a cama brincando, relaxando, fazendo uma atividade tão prazerosa com a minha família. Essa é a ideia da pedagogia de emergência, assim, né? Realmente apoiar nessas primeiras fases para que elas não fiquem doentes. O problema, né, não é o problema, mas a questão brasileira é que na maioria dos casos onde nós fomos chamados, já existiam eventos traumáticos e traumas antes. Entende? Então a gente vai para uma escola que sofreu um ataque, muitas crianças já estavam depressivas, com crise de ansiedade, só que elas estavam ali lidando, fazendo um tratamento. Quando acontece isso explode tudo. Isso tudo vem à tona. Assim, é como se alguém arrancasse a casquinha daquela ferida. E aí pode entrar um monte de coisa, bactéria, né, sujeira, aí pode inflamar, infeccionar. Então é sempre esse cuidado que a gente tem, né, quando a gente vai num local que muitas vezes já tem coisas acontecendo, né? Então, para a gente tem sido sempre esse desafio, né? A gente vai para São Sebastião, às vezes é mais fácil trabalhar mesmo com uma quantidade enorme de pessoas do que numa escola que sofreu um ataque, porque ali é mais fechadinho, né? A escola, que sempre foi considerada um local seguro, até mesmo pela quantidade de grades, de repente deixa de ser um local seguro. Sabe, assim, a pessoa pulou 3 grades e fez o que fez com a gente. A pessoa era um aluno da nossa sala. Como que eu olho agora para os outros alunos? Como é que eu confio em todos os alunos? Sabe, será que você não vai fazer isso comigo? Será que não tem nada na sua mochila? Então fica uma confusão mesmo, né? Então a gente tem que sempre pensar no antes, durante e o depois desse trabalho, né? Como dar sequência. Por isso que a gente sempre trabalha com as crianças, adolescentes e jovens, com os educadores dessas crianças e com os pais. E muitos perguntam: mas por que que os pais são os últimos? Porque eles não chegam primeiro. Porque eles ficam super felizes quando tem pessoas assim, fazendo qualquer coisa com os filhos deles. Porque aí eles podem buscar água, arrumar a barraca, fazer toda a papelada. Só que 3, 4 dias depois eles chegam assim e perguntam: o que que vocês estão fazendo de verdade? Porque eu só estou vendo vocês brincando, cantando, fazendo essas coisas esquisitas. E as coisas esquisitas sempre são ginástica Boltzmann, aritmia, né? Eles ficam essas coisas esquisitas aí, mas eu percebo que meu filho está dormindo melhor, comendo melhor, parou de brigar com a irmã, parou de chupar o dedo, parou de fazer xixi na cama, e eu queria parar de sentir algumas coisas que eu estou sentindo. Vocês não podem nos ajudar? É quando a gente oferece, então, o um trabalho para os pais. E muitos desses pais acabaram virando pedagogos de emergência, entende? Só para vocês terem uma ideia, assim, porque eles pensaram: caramba, eu vi isso nos meus filhos, eu vi isso em mim, eu gosto de criança. Eu era pedagoga no meu país, só que aqui não é reconhecido. Mas e se eu trabalhar com vocês? E a gente percebe, porque aí é o mesmo idioma, entende? Então, por exemplo, Moçambique, a professora, nós queríamos trabalhar a aritmia. E não tem aquele material de bronze bonito, aquele bastão, né? A gente pegou bambu porque era barato e estava em todo lugar. Só que quando a gente começou a fazer atividade, algumas mulheres saíram correndo, né? Algumas meninas. E depois a gente descobriu que no, em Moçambique se bate bastante com bambu nas crianças. Então, bambu para algumas crianças era assim: agora vem alguém de fora me pegar com bambu. Entende? Aí depois que a gente prendeu, a gente parou, entende? A gente parou de fazer isso. Então, esses são sempre os cuidados, né? Assim, para onde a gente vai, qual é a cultura, o que é que a gente precisa prestar bastante atenção. Por isso que a gente está sempre estudando, né? Eu, por exemplo, que trabalho com movimento, é legal. Eu aprendo quatro palavras no idioma dos caras e todo mundo me acha incrível, né? Direita, esquerda, para cima e para baixo. Com isso, eu já faço um monte de brincadeiras. Nossa, professor, você aprende rápido, né? Eu falei, nossa. Aí você aprende como vai, então, e tudo bem, não, aí já era, né? Você já
Pronto,
ganhou
aí já virou
a
amigo.
molecada. Já virou amigo, exato. E eu, que essa coisa ainda, como eu usava a trança, né? É sério, tinha essa coisa assim, você é o irmão do Ronaldinho Gaúcho? Eu falei, não, né? Assim, mas o seu nome é Reinaldo, né? Reinaldo, Ronaldo. Assim, vocês podem me chamar de Reinaldinho também, tá tudo certo, mas eu não. Porque eles queriam me dar bola, queria que eu fizesse as coisas que ele fazia. Eu falei, gente, né? Assim, e aí tudo que eu fazia era incrível, mas assim, eles percebiam que não era, né? Mas assim, ajudou bastante no momento, mas em algum momento também chegou a ser, inclusive, perigoso. Todo mundo correndo atrás do ônibus, né? Para balançar o ônibus, assim.
Ser
Você chegou a.
brasileiro já ajuda bastante.
Exato, exato.
Tem um carinho, né?
Ô, Reinaldo, deixa eu te perguntar, você comentou, né, que o quanto antes vocês chegarem, melhor, desde que tenha uma estrutura mínima para que vocês não sejam um problema, né? Tem uma janela de atuação da pedagogia de emergência? Então, se chegar depois de X tempos, putz, já perdeu o bonde. E no longo prazo, né? Porque acho que vocês vão, atuam. E como que funciona isso no longo prazo também? Traz um pouco
O
desse
melhor, o
olhar.
cenário ideal é chegar o mais rápido possível. Então a gente entende que assim, na pedagogia de emergência, a gente entende que essa fase de choque dura ali 2 dias, no máximo 2 dias, desde o primeiro momento até 2 dias. É que a gente trabalha com quatro fases por causa dos nossos quatro corpos, né? Então essa fase de choque é a fase que afeta o nosso corpo físico. E a gente entende que esse susto, né, essa adrenalina, esse cortisol deveria passar. Porque se meu coração ficar acelerado desse jeito, se o meu, né, todo o meu sangue for ali para os músculos para eu ficar agindo o tempo inteiro, eu não relaxo mais também. Então a ideia é isso, mas não, dificilmente a gente chega, né, 2 dias depois de um terremoto. Dificilmente. Antigamente a gente acreditava que de 4 a 8 semanas era o tempo das reações pós-traumáticas. E a gente tinha uma pressão, porque a gente tinha que chegar o mais rápido possível. Hoje, por exemplo, a gente entende, né, que pode durar até 6 meses essas reações. E alguns falam até 12 meses. A gente continua tentando chegar o mais rápido possível, porque a gente sabe que quanto mais rápido a gente cuidar dessa ferida, menos problemas elas vão ter depois. Se a criança está bem, a ferida se cura, entende? O problema é que não é o terremoto, é a casa que ela perdeu, é o pai que ela perdeu, é o abrigo onde ela morava que foi destruído, tem que ser reconstruído. Então, por isso que a gente tenta chegar o mais rápido. Hoje a gente tem esse pensamento de assim chegar nos primeiros meses e depois a gente continua o trabalho, né? A gente chama então de seria essa consequência, né? Assim, a gente por isso que eu depois fiz até a formação de pedagogia do trauma, porque a emergência é para cuidar dessa situação agora, mas e depois na escola, né? Como receber essas crianças na escola, sabe? Porque muitas escolas são usadas inclusive para receber corpos, para receber as famílias. Então a criança volta para a escola e a escola se transformou, assim, é uma escola, mas meus pais também estavam aqui deitados ali. Então como a gente chama, né, essa escola como local seguro, né? Como transformar isso de novo? Então para a gente assim, quanto mais rápido melhor. E a gente sempre de novo, né? A gente trabalha com os educadores e os professores. E o bonito, né? Esses dias eu estava até pensando assim, na maioria das últimas grandes catástrofes. Quase todos esses países tinham uma escola Waldorf por perto. Até fiquei falando, é melhor a gente rever essas construções. Assim, né? É uma piada, né? Mas assim, Turquia. A gente foi trabalhar na Turquia porque uma escola Waldorf recebeu a gente. E deixou a gente usar toda a estrutura para formar professores. Então, tinha 200 professores lá, né? Na Turquia. No Havaí tem uma escola que existe há 50 anos. Na cidade que teve um incêndio. Então a gente tinha parceiros ali, a gente sabia, né? Assim, se precisar de mais educador, a gente sabe a quem recorrer. Talvez eles não tenham estudado trauma, mas são pedagogos Waldorf. Com dois dias de seminário, já entende a proposta, né? Então no Iraque, O sonho da secretária de educação era que toda a pedagogia do país fosse a pedagogia Waldorf, porque ela entendeu que é a pedagogia que mais dissolve as tensões que as crianças estão carregando há muito tempo, né? Principalmente os curdos. Então a gente vai normalmente onde nós somos chamados, e isso é legal, porque depois existe a possibilidade de continuidade. Muitas vezes a gente volta só para trabalhar com os professores, porque os professores que estão precisando, porque eles estão se doando tanto para as crianças, que as crianças estão ficando bem. Mas ele é que está ficando cansado. Então a gente tem esse programa, né? Cuidar de quem cuida.
E aí nesse sentido, como é que é para vocês, né, pedagogos de emergência? Porque vocês estão lá para cuidar. E como é que é cuidar de si ou cuidar do pedagogo de emergência? Ou quais são as práticas? O que que vocês precisam fazer? Porque eu fico imaginando assim, como é que é chegar num lugar desse, né? Encontrar situações extremas, enfim, com muita tristeza, com muito desamparo, enfim. Como é que é? Como é que você faz para se preparar para chegar nesse lugar e depois voltar e se restabelecer? Porque eu imagino que, assim, por mais que você não tenha vivido aquilo na sua pele, puxa vida, como é que você volta? Você não volta igual, né? Você não volta igual.
Não, não volta, não volta. Assim, eu, por exemplo, tive uma experiência no Líbano que a maioria dos meus colegas passaram mal, sabe? Diarreia, vômito. Eu era o único que estava ali sobrevivendo, assim, né? Segurando uma cabeça aqui, agora dá um tempinho, deixa eu cuidar desse aqui, assim, levando papel higiênico, honesto, levando papel higiênico para lá e para cá. Mas quando eu cheguei em casa, né, tudo que eu não pude ter lá, eu tive em casa. E aí foram 3, 4 dias, assim, tendo diarreia. Falei, caramba, eu não vou dar conta, assim, sabe? Eu não conseguia sair do banheiro. E aí depois deu certo. Mas é isso, assim, né? Então é aquilo que a gente fala, assim, a gente estuda muito trauma para reconhecer na gente os sintomas. Porque a gente sabe hoje, todo mundo deveria saber isso, assim, todo ser humano, não precisa ser educador, né? Todo ser humano que se dispõe, no Rio Grande do Sul agora, muitos voluntários chegando, que se dispõe a trabalhar com crianças traumatizadas, corre o risco de ficarem traumatizadas também. Eu nem estava lá, mas só de ouvir tudo o que aconteceu, como foi feito e o tempo que durou essa loucura toda, né? E o resgate, não sei o quê, televisão. Quantas crianças estão ficando traumatizadas pelo que elas estão vendo na televisão? Então começa a chover em outros estados, a criança fica assim, ah, vai acontecer o mesmo aqui. Então para a gente é esse antes, assim, né? Estudar, se formar. Normalmente a gente se encontra antes da viagem, fala do cenário, fala onde a gente vai ficar, né? O que a gente pode encontrar. Nós demoramos 6 meses para chegar em Acapulco, porque não tinha condições de entrar. Tinha dengue, tava uma suspeita de cólera. Como é que você vai colocar pessoas do mundo inteiro em risco? E assim, você pega dengue, chega na Europa, até a pessoa descobrir que é dengue. Né? Assim, agora tá mais normal porque tá tendo uma epidemia também. Então, assim, né, todas essas informações prévias, assim, todo o material, sabe, prevenção institucional e pessoal, né? Assim, Débora, o que é que você precisa? O que é que te ajuda quando você se sente nervosa, né? Assim, é essa música, é esse chocolate, até brinco, né? Assim, se você gosta daquele chocolate, 70% cacau, 2% de uva passa, 3% de macadâmia, compra que eu pago. Porque como é que eu vou achar isso lá onde a gente vai, né? Mas tem a prevenção institucional. Então, assim, todos têm que ter uniforme. Todos. Ah, mas eu não quero uniforme. Então, não vai. Todos têm que tomar vacina. Não, mas eu sou Waldorf, não gosto de vacina. Então, não vai. Você não vai deixar de ser Waldorf, pelo amor de Deus, por causa disso. Só fica quietinho na sua casa. Porque como é que eu vou assumir essa responsabilidade, sabe? Assim, tá tendo febre amarela lá. Não dá para correr o risco. Não, mas é que eu uso aquele spray. Ah, querido, não, não vai dar. Primeiro porque o país não deixa você entrar, eles vão pedir a carteira de vacinação. E durante é isso, sabe assim, o que é que eu preciso durante a intervenção? A gente sempre tenta prezar pela melhor alimentação, pela melhor hospedagem, mas assim, às vezes a melhor alimentação é aquela, sabe assim, é pão com ovo para os vegetarianos. Porque não tem outra coisa. A melhor hospedagem, às vezes, é compartilhar o quarto com três. E a gente sempre busca o um individual, porque a gente sabe, né? Tô sendo bem honesto, né? A Débora, assim, vocês me ferraram porque eu conheço a Débora, assim, um peida, outro fala à noite, outro tem não sei o que se fala, e se responde, você não sabe que ele é sonâmbulo, né? Assim, onde você vai? Eu vou ali, já volto. Então, deixa eu abrir a porta para você. Aí você pensa, você tá dormindo, maluco? Acorda! Então, a gente busca essa individualidade, né? E depois também, assim, né? Às vezes o processo traumático secundário para a gente começa na volta. É quando você chega em casa e relaxa. E aí você tem que tomar cuidado, assim. Eu não vou falar para os meus filhos assim, você não vai comer mesmo? Você sabe que não queira ter um monte de criança sem comer? E a criança deixou um pouquinho no prato. Assim, ela deixou um pouquinho, ela comeu quase tudo, sabe? Ela comeu tudo, na verdade. É que você ainda está muito tocado. Então, muitas vezes, assim, o que é que te faz bem, sabe? Assim, então, a gente tenta planejar a volta sempre, assim, numa sexta noite, para a pessoa ainda ter sábado e domingo em casa. Para pelo menos conseguir respirar um pouquinho, né? Porque senão já chega direto no trabalho e aí fica difícil mesmo. Então, assim, essa prevenção institucional e individual é muito importante, né? Estudar mesmo, assim, caramba, meu coração tá acelerando. Eu percebo que já é o segundo dia que eu não durmo direito. Deixa eu falar com a psicóloga do grupo. Deixa eu procurar o médico do grupo. Porque se você não cuidar, o tempo sozinho não resolve. Depois você vai no psicólogo, ele rapidinho acha, ah, mas você é pedagogo de emergência, você não estava no Iraque? Porque assim, só de assistir eu já fico desse jeito, imagino que você passou. Então já é mais fácil, né? Pelo menos isso é mais fácil. O psicólogo descobre rápido de onde vem toda essa tensão. Mas muitas pessoas também querem ser fortes, né? Assim, eu trabalhei com uma mulher incrível, ela trabalhava no SAMU da Alemanha e na rodovia, né? Então ela, assim, quando tem um acidente numa autoestrada na Alemanha, às vezes é muito sério porque tem lugares lá que você pode andar assim até seu carro aguentar. Então quando era acionada, era às vezes para juntar ali as partes e entregar para a família. E ela ficou muito doente no Iraque porque ela viu a situação de muitas mulheres largadas, né? Uma mulher feminista lutando pelos direitos iguais e de repente ela via assim, caramba, eu estou lutando por uma coisa que aqui nem chegou. Assim, o pensamento sobre isso nem chegou. Olha a quantidade de mulheres nas ruas. E onde estão os homens, né? Jogando dominó, por exemplo, né? Em alguns casos. Então, para ela foi muito duro. Então, é muito importante esse autocuidado, né? Esse cuidado coletivo. Então, a gente também faz a nossa roda inicial com o nosso poema, com a nossa música, com o nosso verso. À noite, né? A gente faz uma retrospectiva de como foi o dia. Se alguém precisa de ajuda, vem aqui. A gente trabalha de sistema, a gente chama de sistema BADE. Eu vou cuidar da Débora, a Débora vai cuidar de mim durante a intervenção. Então, todo dia a gente tem a obrigação de perguntar como é que você está, você bebeu bastante, quer conversar, quer dar um passeio. Se quer dar um passeio, vamos chamar a Carla, porque a gente só pode sair de três. Porque se acontecer alguma coisa, um vai buscar ajuda, um fica com a pessoa. Porque senão alguém quer te ajudar e a pessoa te dá um remédio que só Deus sabe o que é. Ou acha que tem que arrancar seu dente porque tá doendo, sabe? Aí pega um alicatinho ali, eu já vi essas histórias assim. Então vamos de três, porque se precisar de alguma coisa, um busca e o outro fica aqui cuidando. São sempre esses cuidados, né, que a gente. E não garante, né? Mas assim, pelo que eu entendi até hoje, ninguém voltou doente a ponto de precisar assim, de uma ajuda psiquiatra, assim. Já, psicólogo é sempre normal, mas não por ter ficado doente, mas é para realmente ter alguém com quem desabafar mesmo, né? A pessoa já tem isso e já tem esse hábito, então já continua.
Não, e você falando assim, me parece que é um grande, grande, grande trabalho de autoeducação, né? Porque você tá ali, você tem que se conhecer, você tem que entender como que aquilo te impacta. Depois você volta, tudo aquilo que você absorveu ali, você precisa lidar com aquilo de alguma forma. Então é o que você falou, né? De não falar, olha, não come a comida porque lá no Quênia as pessoas estão passando. Então é um trabalho, imagino que muito intenso de você se colocar para o jogo mesmo.
E muda, né? Eu fui pro Iraque durante 5 anos. Eu fui vim pro Iraque. Ia e voltava. E toda a intervenção era diferente. Claro que eu já, assim, o que me confortava era saber assim, eu já conheço a comida. A gente já sabe onde é o restaurante. Até os garçons já sabiam, ah, uma pizza margarita, né? Não sei o quê, porque hoje é quarta-feira. Já sabia, sabe? Assim, então você já cria esse vínculo, né? Então você vai aprendendo as palavras, ele também já vai falando, chai, né? Aí você fala, é um chai, não sei o quê. Porque essas são as palavras que a gente mais usa. Isso já alivia. Mas as crianças às vezes mudam, né? Porque algumas voltaram para as casas, outras chegaram, e essas que chegaram ficaram mais tempo com o Estado Islâmico. Então elas já estão num nível de estresse muito maior. Então você sempre começa de novo. O time também é novo, né? Você se deu super bem com o time, e agora é um outro time. A gente também precisa conhecer o time. E assim, não é um trabalho assim, uau, né? Assim, por isso que na hora de escolher os pedagogos de emergência, a gente faz muitas perguntas. Porque tem gente que quer ir para salvar o mundo. Tem gente que quer ir porque acha que, como eu tenho muitas experiências traumáticas, eu vou curar as minhas vendo traumas maiores que os meus. E a primeira criança que ela atende é uma criança que passou a mesma coisa que ela passou. Entende? Aí vem todo aquele flashback de novo, é um gatilho para ela e ela sofre de novo. Então a gente, assim, não, Você já fez algum estágio social, um trabalho social no meu país? Não, você é doido, aqui é perigoso demais. Ué, mas você acha que na faixa de Gaza não é? Ah, não, né? Mas é diferente. Falei, não, querido, não é. Então a gente vê também, né? Quem fala o idioma local, quem tem experiência, assim, terremoto. A gente chama muitos argentinos, chilenos, porque eles têm experiência com isso. Eles têm experiência. Eu trabalhei com um chileno uma vez que eu quase dei porrada nele. Porque ele estava muito calmo, ele estava muito tranquilo. E no final ainda ele teve a audácia de falar assim, pô, vamos tomar um café. Eu falei, mas são 2 horas da manhã, seu desgraçado. Por que que você está falando de café? Porque não precisa nem de colherzinha. Você coloca a pedrinha de açúcar. No Nepal tem as pedrinhas de açúcar. E como está tremendo, você só segura assim e o negócio vai se mexendo. Mas você percebia que era um humor, assim. Porque ele sabia que não era grave para ele. Mas para um brasileiro, que estava, né, assim, a primeira vez que eu estava vivenciando 7,4 e as réplicas eram 6,8, para mim era 10. Se assim, a gente aprende, não, assim, não faz isso, não faça isso. Se eu pudesse, eu teria pulado da janela. Quebrar um pé para mim é melhor do que achar que aquele prédio inteiro vai cair, entende? Mas assim, isso que eu tô falando. Então a gente chama as pessoas que têm experiência, porque faz mais sentido, né? A gente vai pro Haiti, a gente busca os pedagogos que falam francês, porque o idioma ajuda muito, né? Então assim, ajuda muito. Então eu tenho muitas intervenções e para mim sempre que eu sou chamado é assim, sabe? Devo ir, não devo ir, né? Agora também tenho 2 filhos pequenos, converso com a minha esposa, faz sentido eu ir, também não precisa ir, assim, né? Então, assim, para a Turquia eu fui porque minha esposa também tem uma grande relação com a Síria, e para ela foi assim, não, vai, assim, tem, assim, faz sentido. E aí foi bem importante, porque eram 20 pedagogos de emergência para atender uma situação de 50 mil mortas. Imagina a quantidade de pessoas que ficaram desabrigadas também, né? Porto Alegre é a nossa casa, entende? Então, é sempre mais duro, né? O Bessel van der Kolk também fala, às vezes é mais fácil pensar naquilo que está acontecendo lá longe, porque se a gente olhar ao nosso lado, também está acontecendo, mas a gente vai fazer o quê com essa informação? E aqui é a nossa casa, todo mundo conhece alguém em Porto Alegre, todo mundo conhece alguém no Sul. E você fica pensando assim, caramba, e se fosse a minha casa? E se fosse? Assim, sabe? É uma situação. E é no Sul, entende? Você nunca imagina que isso pudesse acontecer no Sul. Assim, a gente não imagina, entende? Assim, até esse estereótipo a gente tem. E agora está acontecendo com grandes amigos, né? A gente está na pedagogia, a pedagogia de emergência chegou em Porto Alegre em 2017. Tem um grupo de pessoas estudando desde 2017. E agora eles estão pensando, caramba, tudo aquilo que a gente estudou está acontecendo com a gente, né? Está acontecendo conosco.
Uau! Uau, que trabalho! É emocionante te ouvir, enfim, imaginar como é que é esse dia a dia e essa disponibilidade, né, de estar ali para o outro. E ao mesmo tempo, assim, eu acho que eu vou terminando essa conversa, também com essa imagem de que, poxa, muita coisa do que você trouxe aqui, né, assim, tem isso. Não é exatamente que a gente vai salvar o mundo, mas, assim, é o que é possível fazer ali. E que é muito precioso naquele momento, e que no final das contas, nossa, tá tão ligado a isso, né? Como é que a gente cuida do outro? Como é que a gente reestabelece relações e que possibilidades que a gente tem de dar para aquela criança, para aquele jovem, né? Para aquele educador, aquele adulto ali, né? Na sequência de voltar ao seu, né? Me dá a sensação que é isso, é um trabalho de fazer com que a pessoa retorne a um estado seguro, saudável e de conhecido, que ela possa se restabelecer de dentro para fora para lidar com aquela situação assim.
Não, é isso, é isso. O que a gente busca é isso, né? Então, se o trauma abala o nosso corpo físico, como é que eu ajudo isso, né? Como é que eu ofereço uma estrutura para o físico dessa criança? Às vezes é o físico, é o espaço físico mesmo, sabe? A lei pedagógica que está lá na pedagogia curativa, né? Assim, sempre pensar que para eu cuidar de uma criança que está com problemas físicos, eu preciso ter uma vitalidade muito boa, né? Assim, eu tenho que carregar essa criança, né? Mas assim, e também o espaço, assim, sabe? O espaço bonito, né? Assim, rituais e ritmos bem claros. A criança precisa saber que quando eu chego vai ter isso. Quando eu sei, eu já me sinto tranquilo, eu já respiro mais calmo e aliviado, porque eu sei que vai acontecer. Eu nem gosto muito da aula da Débora. Pelo amor de Deus, lá vem aquela chata, mas depois já vem a Carla. E aí depois eu começo a perceber que a aula da Débora não é ela que é chata, sabe? É eu é que tô chato. Ela está se esforçando muito, ela vem todos os dias, eu sei que ela vem, ela chega no horário. E aí eu começo a entender isso, né? As relações também, né? Assim, o relacionamento é muito perturbado. Então a gente precisa criar possibilidades para que essas relações, né? Por isso que a gente colocou, né? Confiar no mundo, nas pessoas. E a missão dela também, né? Como cuidar da personalidade de uma pessoa, da missão da pessoa, se nada mais faz sentido? Se ela não consegue olhar para o futuro? Então, assim, por isso que para mim é gratificante, né? Porque eu conheci a pedagogia Waldorf na Monte Azul, onde eu nasci. E eu tinha certeza que aquele negócio foi criado para a criança da favela. Eu tinha certeza que a Eurytmia foi criado para a criança da favela ficar quietinha, porque todo mundo ficava quieto. Aí eu fui estudar na Alemanha, aí eu comecei a ouvir as músicas, depois eu falei, pô, mas vocês copiaram todas as nossas músicas, que vocês não são muito criativos, não, vocês traduzem as nossas músicas, não sei o quê. Aí eu comecei a estudar antroposofia, antroposofia existe há muito tempo, foi criada aqui, né, se você tá cantando isso, será que não foram vocês? Que falei, não, a gente não copia nada não, rapaz, você é louco? A gente tem Milton Nascimento, tem um monte de gente, não precisa copiar vocês não, vocês são loucos. Vocês nem conhecem o Boris Beck, todo mundo quem, tá vendo? Nem conhece. E é claro, o brasileiro fala Boris Beck, lá é Boris Becker. Né? Steffi Graf, fui criado com essas pessoas, ninguém, Michael Schumacher, ninguém conhecia. Mas aí, e aí foi gostoso perceber, né, que eu tive isso, né? Eu tive a pedagogia Waldorf, talvez numa forma singela, assim, pura, sabe? Assim, com muito esforço, né? Eu lembro da aveia que a gente tinha que comer. Eu falei, meu Deus, mas quem é que come aveia? Que negócio ruim! Mas eu fico me perguntando, assim, quanto dessa aveia, desse arroz integral, dessas coisas que a Monte Azul oferecia pra gente, aqueles chás naturais e tudo, não ajudou muita gente, né? Não fortaleceu o nosso físico mesmo, né? Então, na pedagogia de emergência, a gente sempre fala que a pedagogia Waldorf, ela precisa estar na essência, sabe? Não, assim, não, se não dá para ter essa bolinha de bronze, vai com aquela bolinha que dá. Não vai ter sapatilha para todo mundo, não vai ter a melhor bola. Mas a essência a gente não pode perder, porque é o movimento por trás daquela atividade que é o mais importante. Então, eu já vi, assim, no Nepal, a gente estava trabalhando lá e o professor estava fazendo aritmia num lugar que a gente começou a sentir subir um cheirinho, sabe? Depois as pessoas perceberam que a gente estava percebendo alguma coisa e falaram, isso aqui é maconha mesmo. Porque no Nepal tem um dia por ano que se pode fumar, então a gente planta e vocês estão fazendo atividade numa pequena plantação de maconha. E estava tudo certo, porque ninguém via como um problema, porque era um dia que tal, né? E acho que uma coisa que é bem importante também é a gente entender, né, que durante muito tempo se estudou muito o que o trauma traz como problemas para a gente. Assim, como ele machuca, como ele dói, como ele infecciona, como ele é contagioso e como a gente pode morrer, primeira, segunda, terceira, quarta fase, três fases, tudo isso. Mas aí, de repente, muitas pessoas, né? O Hausmann, o Richard Tedeschi, o Landolt, né? Assim, essas pessoas começaram a se perguntar também, mas o que acontece quando a pessoa supera o trauma? E aí foi incrível, né? Porque, assim, é uma pesquisa nova, acho que tem 30, 35 anos, mas eles começaram a perceber, né? Como se aprofunda a relação com o próximo, né? Assim, como é gostoso entender que hoje eu sei que em tempos difíceis eu posso contar com outras pessoas. Sabe, eu não sabia que eu podia contar com essa pessoa. E olha só, a pessoa se mostrou uma pessoa realmente que eu nunca imaginei. Ela me hospedou, ela que buscou, ela que cuidou dos meus filhos, ela deixou a gente morar na casa dela, entende? Assim, ofereceu a cama dela e foi dormir no sofá, porque ela sabia que depois ela ia ter a cama dela de novo, mas ela tinha certeza que... Ela não tinha certeza quando eu ia ter a minha cama de novo, sabe? Então, essa novas perspectivas de vida, né? Assim, essa coisa de que eu desenvolvi novos interesses. Quantas vezes após um evento traumático eu percebo que tenho talentos ali, que eu nunca usei. E também fala desse amadurecimento de personalidade. Agora eu sei que eu posso lidar com dificuldades. A gente fica se perguntando assim, se fosse comigo, se fosse a minha casa, se tivesse acontecendo comigo o que está acontecendo no Sul, mas de repente é isso, de repente você descobre que lidaria muito bem com isso, e que inclusive ajudaria outras pessoas. Né? O contrário é achar, eu não sei fazer nada, eu me perco. Essa valorização da vida, né? Eles falam assim, valorização intensificada da própria vida. Né? Assim, agora eu sei o que é importante para mim. Não preciso mais perder tempo discutindo isso, que eu sei que não vai levar nada, sabe? Assim, agora o importante é cuidar da minha família, estar com a minha família, é voltar para a faculdade, é fazer aquilo que eu queria fazer e não fiz porque não deu, porque naquele momento era isso, né? Aprofundamento religioso e espiritual, espiritual religioso, sabe? Quando as pessoas falam, caramba, existe algo que realmente é maior, sabe? Assim, olha só, toda a comunidade trabalhando em prol dessa família, toda a comunidade trabalhando em prol desse estado. esquece todos os problemas que nós tivemos um dia e vamos olhar agora para o que é essencial, sabe assim? O que é essencial para todas essas vidas, né? Assim, muitas pessoas preocupadas com os abrigos. Como é que a gente pode deixar os abrigos mais confortáveis? Porque a gente não sabe quanto tempo essas crianças vão ficar. Existe a pressão para voltar para as escolas. Eu acho que as crianças precisam voltar mesmo. Mas as escolas e os professores precisam estar preparadas, porque para muitas crianças as escolas são os locais mais seguros. Mas elas precisam ser seguras, senão fica confuso. Porque em casa não está seguro, eu não tenho em casa, o abrigo não está seguro, a escola está bagunçada, aí é um caos atrás do outro. Se pelo menos na escola, nessas 4 horas, né, eu tenho essa sala bonita, eu posso confiar no... Assim, eu sei que a professora não vai ficar faltando, todo dia tem um professor, é a mesma, ou os mesmos, ou pelo menos assim, a cada 2 semanas, aí tem uma troca, mas eles explicam pra gente que todos, né, os profissionais estão preocupados comigo, né? Eu falo com a Débora, ela fala isso. Eu falo com a Carla tentando conseguir uma outra coisa, ela fala, não, a gente vai fazer isso. Então ela já entende que todos estão falando a mesma coisa, né? E que a escola realmente está me oferecendo oportunidades para lidar com o que aconteceu, porque não dá para desfazer. Não dá para desfazer. Dá para cuidar, reformar, né? Tudo, mas desfazer a enchente não dá. Já aconteceu. Mas então acho que...
Dá para lidar com o agora,
exato,
né?
Dá para lidar com o agora, exato. E esse agora é muito importante porque a pessoa está presa no passado. Então chegar no presente é muito bom, para não perder a esperança no futuro. Né?
Ô, Reinaldo, eu acho que pegando esse gancho do agora, com certeza vão ter várias pessoas que vão nos escutar aqui e que vão pensar assim, putz, como que eu ajudo, né? Como que eu faço com que esses pedagogos possam ir cada vez mais, né? Já que eu não vou estar lá, como que eu posso ajudar? Fala um pouquinho pra gente como que essas pessoas podem contribuir para que vocês façam o trabalho de vocês.
Tá bem bonito, a gente conseguiu boas doações, é incrível, né? Eu fico muito emocionado, até gaguejo, assim, né? Porque a gente tá trabalhando, por exemplo, com a Visão Mundial, sabe? Uma organização que eu acredito muito, eles estão trabalhando com a gente pediu ajuda para eles pediram ajuda pra gente, então a gente tem uma conversa muito bonita. O Instituto Mali sempre apoia a gente, eu tô falando isso porque é incrível, assim, a gente não fica escrevendo muitos projetos, a gente pede realmente quando a gente precisa e eles sempre ajudam a gente. E muitas doações de escolas, Valdos, têm ajudado com material pedagógico, né? A gente, assim, não é o material pedagógico mais importante, é o que eu falei, é o movimento. Mas ter um material muito bom ajuda, sabe? Quando você tem um giz que é cheiroso, já ajuda. As crianças percebem isso, né? Tem algumas crianças que elas são tão cuidadosas que elas falam assim, professor, eu já atingi a minha cota de pintata, agora eu vou guardar o gizinho para usar amanhã. Eles falam, não, usa mesmo. E tem crianças que saem pintando a barraca inteira, né? Porque elas querem as coisas coloridas. Então, a pessoa que quiser doar hoje, se ela entrar no Instagram ou no site da Pedagogia de Emergência, vai ter lá o link para doação. Essas doações, elas realmente pagam o transporte, a alimentação, a hospedagem e muitas formações para professores locais. A gente trabalha com muitas formações. A gente tenta, por exemplo, agora a gente... Se eu não me engano, são mais de 20 abrigos que nós vamos atender. Não só as crianças, mas os educadores. E muitas escolas. A Secretaria de Educação já entrou em contato. E todos querem saber realmente como acolher as crianças. Então a gente tenta oferecer um bom seminário. Às vezes a gente, né, já chegou situações que a gente pagava a condução para o professor chegar. Porque senão ele não ia chegar. E a gente entende que se um professor entende o que é o trauma, toda essa situação, ele ajuda 30 crianças. De uma forma não, assim, direta e indireta a todos os pais, né? Se ele se sente bem. Então essas doações para a gente são muito importantes para isso, né? Assim, e né, de novo, né, uma vez nós estávamos no Líbano, o hotel pegou fogo. O andar pegou fogo. E aí fica todo mundo assim, pô, se a gente doa, você fica no hotel que pega fogo, não sei o quê. No desespero a gente entrou no primeiro hotel que a gente conseguiu. E aí sempre tem um maluco tirando uma foto, tirando um selfie, postando. Pô, vocês usam o nosso dinheiro para ficar no hotel chique. Então, assim, a gente não vai agradar todo mundo, mas o nosso compromisso é esse, assim, né? Todas as nossas doações, a gente tem uma prestação de conta muito boa, é para realmente em prol das crianças, né? Crianças, adolescentes, dos professores e dos pais dessas crianças, né? Então, a gente tenta criar kits, por exemplo, para deixar para as crianças nesse momento que elas não podem voltar para a escola, né? Um kit de qualidade mesmo, assim, né? Para que dure mais tempo. A gente pode comprar qualquer coisa, mas a gente sabe que os nossos produtos duram mais tempo, né? Então, Isso é o que é o mais importante nesse momento. Assim, a gente tem uniforme, né? Por exemplo, o uniforme ele precisa, né? O que é caro? Passagem, porque passagem em tempos de crises ficam muito caras, né? Isso é uma loucura. Sempre de última hora, não dá para prever, né? A gente sempre tem o sonho de que um dia uma empresa aérea apadrinha a gente, assim, sabe?
Seria
Seria lindo,
maravilhoso,
hein?
hein?
Seria
Olha lá.
maravilhoso. É, não, assim, a gente sempre busca, mas é isso, é muitas famílias querendo ir também, né? Assim, a gente entende.
Mas olha lá, empresários ou executivos, executivas aí de companhias aéreas que estejam nos ouvindo.
Exato, exato. Uma talvez para uma coisa que para terminar, a gente também fez um antes disso, né? Em dezembro a Pedagogia de Emergência em parceria com a Faculdade Rudolf Steiner criou um curso chamado Educação para a Paz. E ele é de graça para todos os educadores da rede pública, de graça. E agora para todos os voluntários do Rio Grande do Sul também. Você entra lá, tem um cupom e você clica e faz o curso. E assim é uma explicação, é uma introdução à Pedagogia de Emergência e à Pedagogia do Trauma. Isso já ajuda muito, né? A gente pensou assim, como chegar em mais cidades, como chegar em mais educadoras de uma forma também tranquila. A gente não tem pernas para chegar num país tão grande como esse, né? Então essa parceria com a Faculdade Rudolf Steiner foi incrível, porque acho que já tem mais de 1.500 pessoas.
Que legal,
Curso.
é um
E a
curso
gente percebeu
online, é um
que
curso
é um
online que
curso online.
está na Faculdade Rudolf Steiner. Então entrem lá no site da
É
Faculdade
muito
Rudolf
fácil.
Steiner e
É
professores
perfeito.
da rede pública têm acesso gratuitamente. E para doar, no site da pedagogia, é pedagogiadeemergencia.org.
pedagogiademergencia.org e no Instagram é Pedagogia de Emergência Brasil.
Muito bom. Reinaldo, foi maravilhoso, te agradeço imensamente a disponibilidade. Bom, eu chorei do começo ao fim, eu me controlei aqui, mas foi muito bom, foi muito lindo saber desse trabalho que vocês fazem e do trabalho que a pedagogia Waldorf, de certa forma, tem como contribuir para muitas situações, que é incrível. Então, te agradeço demais por compartilhar sua experiência e, enfim, a gente poder ter a possibilidade de levar essa história, esse legado maravilhoso aí para tantas pessoas que nos ouvem.
Ah, que agradeço.
Não, e eu acho que esse jeito humano que você traz, para mim, acho que foi algo que me tocou bastante, assim, sabe? Que é essa disponibilidade de um ser humano querendo se conectar com outros seres humanos que estão em um momento muito delicado, assim. Então, acho que eu não te conhecia, te conheci aqui. E acho que esse seu lado humano mesmo, assim, de alma para alma, foi o que mais me tocou. Obrigada.
Bom, obrigada a vocês que estiveram com a gente até o finalzinho desse episódio. Se puderem compartilhar com quem vai, enfim, se tocar muito e quem puder ajudar a pedagogia de emergência, esse movimento que é tão maravilhoso e que precisa de apoios aí para continuar acontecendo. Obrigada, obrigada a todo mundo e até o próximo episódio.